Amém, damos graças a Deus por todas as coisas que Ele fez em Cristo. Se não fosse Ele, estaríamos totalmente perdidos. Uma coisa que nesta viagem Deus me convenceu muito mais ainda é que a nossa salvação foi pura misericórdia de Deus, pura misericórdia. Eu estava ali sentado numa reunião e Deus falou isso comigo, que um morto não tem como responder a Deus, não tem como ouvir a Deus, não tem como dizer sim para Deus, não tem como obedecer a Deus. Então toda a ação em cima de alguém que está morto depende de quem está vivo. E quem é vivo é Deus. O fundamento da igreja é este: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então ele, Deus, sempre foi vivo e nós estávamos mortos. Vamos ver essa passagem. Capítulo 2 de Efésios nos diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecados. O verso 2 diz: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É uma coisa assim, como Deus falando, tipo de forma contraditória, mas não é. Estávamos mortos, mas estávamos andando. Mortos em delitos e pecados, mas estávamos andando neste mundo. Segundo o curso dele. Segundo um poder que opera, que diz aqui, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo um espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todos os irmãos concordam que não há nenhuma pessoa neste mundo neutra, nenhuma pessoa que esteja fora de estar debaixo de algum poder. Ou está debaixo do poder de Deus, ou está debaixo do poder do príncipe das potestades do ar. Não tem como ficar em cima do muro. Ou ele é de Cristo, ou ele é de Satanás. Quando é que ele faz esta decisão? É quando ele reconhece Jesus Cristo como absoluto Senhor da sua vida. Então diz a palavra que ele é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele é transportado. Então, irmãos, passamos a adquirir uma vida nova. Uma nova vida. Um novo homem. Um novo espírito. Por exemplo, a obra da cruz mandou embora um tipo de homem totalmente inaceitável diante de Deus. A cruz mandou embora este tipo de homem, porque este homem não é aceitável diante de Deus. Então diz a palavra do Senhor que nós, em Romanos capítulo 6, verso 3 diz: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida, uma nova vida. Não só uma nova vida, mas uma vida que se renova, que tem novidade. O velho homem, a tendência é não ter novidade, ele vai envelhecendo. O novo homem tem novidade, ele vai se renovando. Deus só renova o novo, ele não renova o velho. Ele renova o novo. Como eu falei que Deus, foi pura misericórdia de Deus, nos encontrar morto, sem esperança, sem Deus, completamente destinado à perdição. Veja aí Efésios capítulo 2, versículo 4. Qual a razão de Deus ter feito nós sermos vivificados? Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Irmão, como eu disse, estando nós, verso 5 aí, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele que é riquíssimo em misericórdia. Por que que Deus é riquíssimo em misericórdia? Por causa do seu muito amor. Muito amor. Fez com que Deus tocasse. Lembre-se que Jesus, quando aquela mulher estava passando com seu filho único morto, Jesus, vamos considerar assim, como um homem consagrado, a lei proibia dele tocar num corpo morto. Jesus, pela grande misericórdia, porque nos ama muito, não se importou de tocar nesse corpo morto. Tocou e nos vivificou. Aquele filho único levantou, Jesus se encheu de compaixão dele, tocou nele, e ele foi vivificado. Quem sabe aquela pessoa representava nós mesmos, morto, sem esperança. Você poderia dizer qualquer coisa para aquela pessoa, ela não ia levantar. Tinha um homem que tinha raiva de um outro homem e esse homem morreu. E veio reclamar para um determinado irmão: olha, eu tenho muita raiva daquele homem que morreu. Ele disse: você tem muita raiva dele? Então faz o seguinte, vai lá e fale tudo que você tem contra ele. Diga que ele é um bobo, diga que ele... fale tudo. E ele foi. E falou: você é um bobo, você é um sem vergonha, você é isto e aquilo. E voltou lá, e daí, o que ele falou? Nada. Está morto. Não consegue ouvir. É assim que nós estávamos. Deus envia um profeta, nós não dávamos ouvido. Deus enviou tantas formas de vozes e nós não ouvimos. A voz do Senhor Jesus na cruz é uma voz gritante, aquele sinal da cruz, o amor de Deus ali sendo entregado na cruz do Calvário, é uma forma gritante de Deus dizer assim: eu te amo. Eu te amo. E eu agora vou te vivificar. E o Senhor nos ressuscitou. pela sua grande misericórdia, por causa do seu muito amor com que nos amou. O segredo de ganhar almas é ter muito amor no coração, para ter muita misericórdia do pecador. Nós criticamos os pecadores, mas nem sequer falamos de Jesus para eles. Não adianta de nada nós vermos os pecadores se perdendo, criticando a negrura do pecado neles, se nós não apresentarmos Jesus Cristo. Deus contemplava o mal e abominava. Deus contemplou a nossa vida cheia de pecados. Deus contemplou a nossa vida morta em delitos e pecados. E Deus disse: eu amo e vou ter misericórdia desses mortos aí. Eu estou falando de mim mesmo. Hoje eu tenho prazer de servir o Senhor. Não chio nem um pouquinho de servir o Senhor. Seja na maior dificuldade, eu quero estar lá servindo o Senhor. Porque quando eu estava morto, Ele não mediu, Ele não foi econômico, Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho para me salvar. E por que vou me poupar? Não vou me poupar. Graças a Deus por todas as coisas. Graças a Deus pela tribulação. O irmão Spark estava falando assim: graças a Deus pelos inimigos do apóstolo Paulo. Se ele não tivesse inimigos, ele não teria grandes revelações do Senhor. Graças a Deus pelos inimigos, que hoje nós temos uma herança de experiências tremendas e ricas em Cristo Jesus, pela vida do apóstolo Paulo. Cristo foi revelado nele. Teve um irmão um dia que pegou uma carta, escreveu uma carta para os seus inimigos, e disse: muito obrigado por você ter feito isso contra mim, por você ter falado de mim, por você ter me caluniado. Foi bom, muito obrigado, porque agora a grandeza de Cristo está em mim. Nós temos que aprender com Jesus Cristo, cada dia. Quanto mais a uva é esmagada, só existe duas... Existe uma maneira de se fazer vinho, que é esmagar a uva. Existem duas maneiras de se preservar a uva. Como? Uma é transformando ela em vinho. Você preserva. Outra é você transformando ela em uva passas, que ela precisa ser desidratada. Ela fica murcha, perde a aparência, perde toda a sua glória, sua beleza. Então ela vai ser conservada. A obra da cruz na nossa vida. Cristo foi tudo isso na cruz por nós. Cristo se esgotou na cruz. Quando a gente olhava para Ele, diz a palavra, não havia beleza alguma para que o desejássemos naquele estado. Talvez as pessoas primeiras que pegam uma uva passa pensam: nossa, é só casca. Mas como ela é boa, inclusive tem antioxidante, rejuvenesce, né? Porque aquilo ali é fruto que permanece. Para se dar fruto que permanece, você tem que murchar. A uva passas representa o fruto que permanece. O vinho representa realmente o produto final desse processo de Deus na nossa vida, que vai produzir a alegria de servir o Senhor, o prazer de servir o Senhor. A alegria é a força motriz para servir a Deus. Sem alegria ninguém serve o Senhor. Paulo escreveu uma carta inteira falando só sobre regozijo e orientando a igreja em Filipos a se regozijar no Senhor. Glorifique a palavra de Deus. Quando a igreja glorifica a palavra de Deus, o que acontece é avivamento na igreja. Quando a igreja começa a amar a palavra de Deus, graças a Deus os jovens estão lendo o Salmo 119, vão ler 100 vezes. Aqueles jovens que querem pregar o evangelho, querem ser pregador, de repente o Senhor os faz mestres da palavra. Irmãos, Deus nos salva, mas nós precisamos ter um processo de Deus na nossa vida. Que processo? Quando a gente é novo convertido, ainda carregamos um pouco da nossa aparência antiga. Então, o que que Deus quer de nós? Romanos 12. Paulo diz aqui no versículo 1 e 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nos convertemos, é importantíssimo uma vida de entrega, de consagração. Apresentar o corpo em sacrifício vivo, porque o corpo está viciado no pecado. Ele está viciado. Então, é necessário logo fazer uma entrega ao Senhor. Não deixar que esse vício interrompa o processo de transformação. Apresente teu corpo ao Senhor, como diz aqui, em sacrifício vivo, santo e agradável, isto é, consagrado. O que é consagração? Ser consagrado significa unir-se ao sagrado. Una-se ao sagrado, que é Cristo. Cristo é sagrado. Una-se a Ele. Se junte a Ele. Deixe que Ele viva em você. Apresente teu corpo, deixe que ele governe o teu corpo. E essa apresentação é o teu culto. É um culto racional. Nós pensamos que o culto é nós irmos no templo e ali cantar algum hino. Não, o culto é apresentar teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ter uma vida de adoração ao Senhor. Não é só uma vida de reunião. E daí, verso 2 diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um progresso. Quando a gente vem para o reino de Deus, a nossa mente precisa ser transformada. Nós não podemos servir a Deus com nossos pensamentos. Nós precisamos ser transformados. A nossa mente vai passando por um processo. Como é que a mente é transformada? Ela é transformada pela palavra de Deus agindo em nós. Ela vai ocupando a nossa mente. Os pensamentos de Deus vão nos ocupando. Está lá em Isaías 55 dizendo que os meus caminhos não são os vossos caminhos, né? E os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Veja, caminho e pensamento são combinados. Como você pensa, você caminha. Pensou, caminhou, certo? Aí que Deus quer colocar os pensamentos dele, para que também você ande nos caminhos dele, que são mais altos. Os pensamentos do Senhor vão sendo formados em nós quando nós ouvimos o Senhor. O Senhor governa nosso corpo porque apresentamos em sacrifício a Ele. E agora o Senhor começa a transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente. O cristão que lê muito a palavra do Senhor, a tendência é renovar a sua mente. Sua mente vai sendo renovada. Olha só, Moisés era um hebreu, e quando ele era pequenininho, ele foi dado para a filha do faraó, que depois deu ele de novo na mão da sua própria mãe, sem saber que era mãe. E essa mãe incutiu na sua mente a palavra de Deus. Mas depois que Moisés já estava pronto, ela entregou para a filha do faraó. Só que Moisés passou 40 anos na corte do faraó, quase se tornou um faraó. Se Moisés ficasse mais um pouco no Egito, ele seria um faraó. Mas o Senhor veio no tempo certo e o visitou, quando ele tinha 40 anos. Mas agora, veja, ele adquiriu a imagem de um egípcio. Agora, Deus vai gastar mais 40 anos para transformar a mente dele. Por isso que a gente fala assim, olha, se você passar de 40, vai ser muito difícil o Senhor mudar a tua cabeça. Se não mudar até os 40, você fica com a mente muito rígida. Por isso, dá um embalo aí. Pode acontecer um milagre. Depois dos 40, você se arrepender, se quebrantar, deixar Deus arrebentar com tudo, então há esperança. Mas geralmente, chega aos 40, a mente está rígida, não sofre transformação, não sofre mais a ação da palavra, porque já tem conceitos, preconceitos, e resiste à palavra de Deus sem saber. Resiste porque tem uma sabedoria armazenada, uma sabedoria humana armazenada na cabeça. Por isso, irmão, Jesus falou assim: quem não se tornar como uma criança, de modo algum pode entrar no reino de Deus. Sabe por que, que as pessoas mais velhas não se convertem ao Senhor, não se entregam ao Senhor? Ó, grande milagre do Senhor na vida do seu Valdivino. Glória a Deus. Deus está conversando com pessoas de mais idade. Quanto tem a avó lá? 87 anos, se converteu, está que nem uma criança, chamando todo mundo de irmão ali. Glorificando a Deus. Isto é um milagre. É milagre, só Deus faz isto. É impossível nós chegarmos ali e ficarmos argumentando com uma pessoa mais velha. Ela tem muito a nos ensinar, tem experiências da vida para falar. É só Deus que pode transformar uma vida dessa. Graças a Deus. E o Senhor está transformando crianças. O Senhor está salvando crianças também. Glória a Deus. Os opostos estão sendo salvos, de criança ao ancião. Glória ao Senhor, prega o Evangelho pela fé em Cristo. Tem que transformar a mente. Veja como Moisés, aqui em Êxodo, tem irmãos que estão neste mundo, que estão quase chegando a ser um faraó, porque eles vão aumentando sua atividade no mundo, eles vão amando mais o dinheiro, eles vão amando mais as coisas, eles vão se doando mais nessa direção, e as pessoas do mundo veem que aquela pessoa é um grande empreendedor, e ficam olhando para ele: puxa, ele é igual a mim, ele pode me ensinar alguma coisa nesse mundo. Sendo que Paulo disse: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Eu não tenho esperança no mundo, o mundo também não tem esperança em mim. Então veja aqui, é o capítulo 2 do verso 11 ao 19. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar a beber o rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali, mandaram-as embora. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. Um homem egípcio. Moisés se parecia com um egípcio. Depois de 40 anos no Egito. Para Deus poder contar com ele, ele precisou mais 40 anos para ser transformado. A sua mente foi mudada. E quando Deus o chamou de volta, ele disse: Senhor, eu não sei falar. O arquivo dele sumiu. O arquivo mental sumiu. Ele não sabia mais falar. O HD dele apagou. Ele não sabia mais. Você já viu? Um dia você abriu o computador e ele dizia assim: eu não sei mais nada. Apagou o HD de Moisés. Moisés teve um progresso de transformação. Ele foi de aparência de egípcio para ser servo de Deus. Ele passou de egípcio para hebreu, de hebreu para homem de Deus, de homem de Deus para servo de Deus. Ele sofreu uma transformação. Ele chegou ao final como servo de Deus, significava que ele não dava opinião na obra de Deus, não dava conselhos para Deus. Você lembra da experiência de Pedro? Pedro sempre estava dando conselho para Jesus. Então Moisés perdeu todo o conselho que ele tinha. Ele só ouvia o Senhor e fazia a sua vontade. Deus falou para ele: faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte, somente isto. E o livro, a carta aos Hebreus, diz assim que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Ele não ousou dar palpite, ou melhorar, ou dar uma polidinha naquelas estacas que estavam cravadas lá no tabernáculo. Ele simplesmente obedeceu o Senhor como um servo de Deus. Isso significa que a sua mente foi completamente transformada, foi renovada, para que a mente de Deus pudesse funcionar na vida dele. Quando a nossa mente não é renovada, nós vamos agir como um egípcio. Como um homem do mundo. O Egito representa o mundo. Nós vamos agir como um homem do mundo. Nós temos solução para tudo. Nós fazemos as coisas sem orar. Nós não buscamos a face do Senhor. Nós não nos importamos com a palavra de Deus. Então nós estamos agindo com a nossa mente. Quando eu vou educar filho, eu tenho a melhor solução na minha cabeça. Quando eu vou falar para meu filho, eu tenho o melhor conselho, mas eu esqueço a palavra de Deus. E o filho diz assim: poxa, meu pai é tão legal, mas porque ele não usa a palavra de Deus para educar seu filho, então ele é muito legal. Ele dá legalidade para o seu filho, por isso que ele é legal. Ele dá legalidade. Ele concede. Ele faz concessões que Deus não faz. Eu estava orando ali a esposa do Jô, a Kitty. Nós chamamos de Kitty, mas é Elaine o nome dela. É. Kitty, porque desde pequenininha ficou Kitty. E ela pediu para orar para ela engravidar de novo. Ela quer dar mais um filho, né? E o Senhor me falou assim que quando os cristãos querem gerar mais um filho para Deus, é porque eles querem dar um presente para Deus. O cristão dá presente para Deus, gerando filho. Porque os filhos são herança do Senhor. Então, quando gera-se o filho, ele está dando um presente para o Senhor. Mas ele é o mordomo do filho, ele tem que cuidar como o Senhor quer que ele cuide. Ele é o mordomo desse filho. Mas o filho é do Senhor. Mas o Senhor deu a confiabilidade para você cuidar dele. Educá-lo, ensiná-lo, treiná-lo. Para que você o apresente ao Senhor. É isto. Tem muitas irmãs que têm medo que eu ore para ela engravidar, porque eu descobri que tem essa bênção para abençoar as irmãs, né? A esposa do Marquinhos, lá em Mato Grosso, Taquarussu, ficou 20 anos sem gerar filhos. E nós oramos ali em Londrina por ela. E a igreja orou, e com 42 anos ela começou a se sentir mal, ela pensou que estava doente, acho que eu estou com alguma doença, fez exames, daí o médico incluiu na bateria de exames o beta, ela disse: não, eu não vou fazer o beta, eu sei que não é gravidez, faz 20 anos já que não dá nada, então não vai dar dessa vez. Pois ela fez, o marido falou assim: você vai fazer o beta. Ela fez e estava grávida. A doença dela era a gravidez. Está grávida. É uma menina. Chama-se Mariana. E aí o que aconteceu? Com esse milagre, eles se despertaram para a obra lá naquela cidade. O Senhor sabe como capturar um coração fugitivo. E agora, eles estão comprometidos com a obra do Senhor lá. Graças a Deus. Glória ao Senhor. O Senhor vem e ainda faz um milagre maravilhoso para capturar o coração. O Senhor tem muitas formas de capturar nosso coração. E que Ele capture mesmo. De alguma forma, captura o meu coração. Que eu entenda o amor dEle. Que eu entenda a linguagem dEle. Nós temos que entender a linguagem de Deus. E graças a Deus ali, ó, duas cidades. O Senhor já levantou pessoas para estar invocando o nome do Senhor ali, servindo o Senhor. Que o Senhor realize um milagre na tua vida para você servir o Senhor. Para você se entregar ao Senhor. Para você realmente fazer a vontade dEle. É isso que Deus quer. Seja transformado pela palavra do Senhor. Então Moisés foi transformado. Moisés foi mudado. E outra coisa. Quando nós Somos transformados, a palavra transformação significa metamorfose, mudança de forma, muda a forma. E a palavra do Senhor diz ali em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, não tenha a forma do mundo, não tenha a forma de um egípcio, não tenha a forma de um homem deste mundo, tenha a forma do homem celestial, Jesus Cristo. Tenha a forma dEle, tenha a revelação dEle em você. É isso que o Senhor quer, que você pense como Ele pensa, que você ande como Ele anda, que você viva como Ele vive. Que Ele viva em você, e isso tudo vai acontecer. O cristão, a maturidade, o que é a maturidade? A maturidade não é o desempenho que eu tenho, mas é o quanto de Cristo que eu tenho. Isso é maturidade. Não é a performance que eu tenho. Isso não mostra que eu tenho Cristo. Não mostra que sou maduro. Mas é o quanto de Cristo está sendo revelado em mim. Isso é maturidade. O quanto de Cristo está sendo visto em mim. Agora Moisés com 40 anos, todo mundo só podia ver nele a face de um egípcio. Mas depois de mais 40 anos, e depois de mais outros 40, eles só podiam ver Deus em Moisés, mais nada. Moisés não era nada, Deus era tudo nele. Isso é transformação, isso é maturidade. Isso realmente é atingir o que Deus quer. Irmão, seja um homem espiritual. Seja transformado pela renovação da tua mente. Deixa o Senhor tocar no teu coração. Uma das coisas que é a evidência do novo nascimento é a visão que nós temos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você não nasceu de novo, Deus quer que você nasça de novo, para você ver o reino de Deus. Senão você não vai conseguir ver. Você vai falar, vai achar que tudo o que falamos, todo o comportamento que nós temos, é loucura. Um dia a irmã Maria está aí, mãe da Jussara, ela disse assim, esse povo aí é um bando de louco. Hoje ela é louca também. Graças a Deus. Tá lá, Dona Maria, olha lá. Ela falou, Juvenal é louco, e esse povo aí que ouve ele é louco. Agora ela se tornou uma louca também. Graças a Deus. Quem quer ser sábio, torne-se louco. Graças a Deus pela loucura. Mas Deus nos ama por loucura, irmão. Por loucura Deus nos amou. A loucura do seu amor nos salvou. Glória ao Senhor. Vamos bendizer o nome do Senhor. Graças a Deus. Se você quer se tornar louco e servir o Senhor Jesus, vem aqui à frente. Não dá para servir o Senhor com a minha sabedoria. Será impossível. Eu tenho que me tornar louco mesmo. Ouvir o Senhor e me entregar. Isto é maravilhoso. Todos que servem o Senhor é porque são loucos. Tornaram-se loucos, graças a Deus. Amém. Se você que é muito sábio, geralmente os sábios se gabam, eles sempre estão se gabando. Se você tem esse sintoma, vive se gabando de que você sabe, pode vir aqui e se converter ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Seja louco para ser sábio. Glorifique o nome do Senhor. Seja a palavra do Senhor. Paulo encerra a carta aos Romanos dizendo, ao único Deus sábio. Ele é o único sábio que existe neste universo. Nós somos loucos, somos tolos. Mas o Senhor disse que deu a sua sabedoria para nossa glória. Sabe o que é a nossa glória? A sabedoria de Deus dada a nós. Mas ele deu àqueles que não são. Glória ao Senhor, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Agradeço, Senhor. Vamos ter um momento de gratidão ao Senhor pela obra que ele fez. Aleluia, Senhor. Bendito seja o Senhor. Graças damos a Deus. Se constranja diante da face de Cristo. Que o Senhor nos constranja. O amor dele nos constranja. Para poder servir o Senhor. Amém.